antes de vocês ouvirem o podcast, eu tô fazendo essa gravação aqui, galera, rapidinho, só pra fazer um comunicado e um pedido, digamos assim. A gente tá procurando pessoas que estejam interessadas em gravar casts com a gente novamente. A gente botou isso no final de alguns casts, mas enfim, como pouca gente deve ouvir até o final, não sei. Bom, enfim. Se vocês gostariam de participar de um cast com a gente, a gente gostaria muito que vocês mandassem um e-mail pra gente. Tipo, qualquer pessoa mesmo que gostaria. A gente só vai falar alguns. Eu só vou falar alguns requerimentos agora que são necessários. Ter mais de 17 anos de idade. 17 pra cima. Ter um bom conhecimento, assim, de mangás e animes, assim, tipo, ou ter visto muito mangás, ou ter visto bastante animes, ou os dois. Concordar pelo menos um pouco com o que a gente fala. A gente não quer botar uma pessoa que simplesmente, sei lá, não concorda com nada que a gente fala, sabe? A gente quer botar uma pessoa que tenha a ver. Então, caso você goste de seinen, de romance, então, por favor, galera, caso alguém queira participar de um cast aí com a gente, mande um e-mail pra gente, ou então manda uma mensagem qualquer, sei lá, a gente responde, a gente entra em contato com você e vamos arranjar isso aí, que a gente tá pensando em manejar mais, falar com, fazer cast com mais pessoas e por aí vai. Bom, agora escutem o nosso cast.
Daí, pessoal, aqui é o Supreiton,
aqui é o Trilis
e aqui é o Gutinho.
Peraí, tá gravando essa merda?
Tá gravando, eu voltei pra gravar agora.
Bom, galera, é isso aí, aqui é o Ultimate Die novamente, com problemas, como sempre, e esse é o nosso novo top 10 personagens principais mais irritantes que vocês podem ter visto ou conhecido nas suas vidas.
Apenas de obras conhecidas, populares ou famosas.
A gente quer deixar claro que são obras ou mais conhecidas ou então obras que a gente achou muito boas e por aí vai. No final tem algumas menções especiais, assim, também.
Eu não perderia. Estão fora todos os etes babacas, senão o Tula Viru pegava todas as posições.
Exatamente. A gente não colocou nenhuma obra...
Ete.
Por exemplo, Lucky Star é uma coisa desnecessária, tá ligado? Foi feito pra ser babaca. O personagem lá não tem um enredo foda em cima dele, tá ligado? Então, tipo, não tem pra que comentar sobre personagens assim.
Na verdade, todas as obras que a gente comentou, a maioria é boa. A maioria, na verdade, é muito boa ou é boa, com exceção.
Exatamente.
Começou boa.
Exatamente. Ela tinha pelo menos alguma coisa boa, mas que fudeu depois. Tá?
Não, algumas nem fudeu, alguns continuam sendo ótimos.
Exatamente.
Personagens chatos.
Exatamente.
Então tá, pra ir direto no nosso mais... Deixa eu pegar o nome dele aqui.
Nosso menos odiado dos 10, né? Galera...
Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci.
Vou pegar agora o nome dele.
Mugi!
Mugi, cara! Mugi! Isso, né? Mugi, eu não sei nem ver. Mugi. O nosso décimo lugar está Mugi Tadano, da obra Pastel. A obra incorporou o nome, ele é um pastel, velho. O moleque é um pastel, o moleque é um...
tipo assim... Sem iniciativa, sem nada que vai te atrair, sério, é um pastel.
Ele cozinha, ele sabe cozinhar.
Ele cozinha. O que ele cozinha?
Pastel. Ele é uma boa pessoa.
Ele deve fazer pastel.
Ele é uma boa pessoa e tudo mais, mas falando do personagem, é um mangá, um show de romance que eu li por muitos anos. Eu dropei no volume 20 porque eu não aguentava mais o personagem. No volume 20, eu li 20 volumes e dropei de tão chato que esse personagem. Tipo assim, ele vai, tem uma garota que ele gosta, ele vai. Depois de muita enrolação, eles, digamos, começam a namorar. Depois que eles começam a namorar e passar meses, eu vi eles se beijarem umas 3, 4 vezes. E é tão babaca que chega assim, é tão babaca que tem uma das frases que viraram clássicas depois do mangá. Tem vezes que a guria quer, digamos, uma coisa mais quente, e ele fala, não dá, o Mugi vai ser sempre Mugi, você é tão Mugi. Mugi virou, assim, significado, você é tão bichona... De que então, ele é tão lento, mas tão lerdo, ele não faz nada. E pra ele segurar as mãos é um pecado quase, sabe?
O menino é um aprendiz de padre, é um santo.
Não, cara, ele chega a ser desagradável, cara. Chega a ser desagradável.
E é muito chato, porque tá acontecendo as coisas, você fala, faz isso. Pega na mão, pô, o cara tá indo embora. Pega na mão, meu querido, ela tá indo embora. Pega, porra, corre atrás dela, caralho!
E eu não tô falando, tipo assim, um cara comer ela na gênero. Digamos, ele não é nem sequer cavaleiro. Ele é idiota. Jones, ele não segura ela, ele tem medo de falar que ela é linda, sabe?
É aquele tipo de personagem que é aquela coisa que eu já comentei algumas vezes, galera. Aquela coisa irreal daquele cara totalmente, assim, abstrato.
Não é real. Não, esse cara é diferente, porque ele é uma boa pessoa. Ele daria um ótimo namorado. Ele é uma boa pessoa. O que me incomoda é que, assim, até eles namorarem, tudo bem, ele tira vergonha. Mas eles já estão namorando. Até que eu li até eles namorarem, sem problema. Eles já estão namorando e ele continua o mesmo babaca. Isso que irrita profundamente, eles já estão namorando.
O fato de não ter nenhuma evolução, tá ligado? Isso é que é foda.
Véio, ele é muito irritante, cara. Ele é muito irritante.
Depois de 130 e poucos capítulos, pô, me poupe.
Não, deixa eu ver até o número de capítulo em que eu dropei isso, cara. Cara, o mangá fica uma enrolação absurda por culpa do personagem. Tão babaca que é o personagem, cara. É um dos mangás que eu dropei depois de ler maior quantidade. Cara, o mangá, eu dropei no volume 24. Não foi nem 20, foi 24, no capítulo 120. E o personagem, ele é igual no capítulo 24, igual ele no capítulo 1. O personagem não tem desenvolvimento.
Nenhum.
Ele então é um porco.
Então aí, gente, Mug, décimo lugar, ele é um pastel.
E o pior de tudo, eu que não sou fã do gênero, era um shoujo bom, era um shoujo que eu li, mas por culpa de um personagem mal trabalhado, o shoujo foi dropado.
Em nosso nono lugar, nós temos um personagem que algutinho significa uma coisa muito grande, não tanto para mim e para o Estupra, mas quando...
Não, para mim também é também, para mim também
não,
é.
Não, é muito chato, com certeza, não há dúvida, por isso que tá no top, mas assim, significa muito mais para o Gutinho, porque ele que acompanha mais a obra, até hoje, aliás. Então assim, Ash de Pokémon. Ai meu Deus.
Oh, como foi me introduzido na saga Diamante e Pérola, Satoshi. Cara, eu nunca pensei que eu fosse ver um personagem que do episódio 1 até o 800 e caralhada não muda. Não envelhece, não amadurece, não absorve nada.
Só muda de aparência.
Não, nem de aparência.
Ele muda o boné, ele muda o boné, ele muda o boné.
Ele muda o boné.
Ele muda o boné. Isso que eu falei da aparência, porra.
Caralho, o Ash ele não cresce, ele fica mais jovem.
Não, até aí tudo bem, isso não incomoda, esse tipo de shounen assim mesmo. Eu começo a me incomodar, além dele ser meio chato e desagradável, cara. Ele quer ser lá, ele que tem o sonho de ser o melhor cara de todos, blá blá e tal. Mano, ele faz tanta coisa irritante, tipo assim, Bulbasauro, eu não quero que você evolua. Pô, Pidgeot, tchau Pidgeot, vai embora. Tchau Brainiape, eu não quero mais você. Tchau Butterfly, vai viver sua vidinha. Ai, tchau, Charizard! Cara, é até o Pikachu ele tentou mandar embora, velho.
Eu tenho que comentar isso.
Mano!
O que eu achei bizarro é que, assim, é um garoto que com certeza tem uma perseverança muito grande, né? Porque ele não cansa de batalhar. Não cansa! Batalha atrás de batalha! Saga atrás de saga! Episódio atrás de episódio, moleque, não para de batalhar! É incrível, tá ligado? E pra completar, moleque, isso é que é engraçado. O Butinho tinha me falado que tava vendo até hoje Pokémon, né? E eu fiquei curioso, eu falei, caralho, como é que será que tá a história? Eu botei assim no Wikipedia, botei em algum site assim que diz muita coisa, tá ligado? Um wiki de Pokémon, enfim. Aí tava lá, Pokémons do Ash. Primeiro que era uma lista interminável, tá ligado? De Pokémons velhos, novos. E aí chegou, Pokémons que o Ash soltou, uma caralhada. Pokémons que o Ash mandou pra treinar, uma caralhada, tá ligado? E eu, cacete, esse moleque não para, tá ligado? Meu Deus do céu.
Cara, você pensa, o Ash, nas primeiras temporadas, coisas que eu ouvi, digamos, nas primeiras três arcos, antes dele ir pro outro continente, pô, ele participou do torneio dos Masters, ele chegou no top 16... Você pensa, caramba, velho, daqui a uns 2, 3 anos ele vai ter todos os pokémons dele master evoluídos e ele vai ser um fodão. Não, cara. Eu parei pra ver uns episódios das novas temporadas, ele continua com, digamos, pokémon de 3 evoluções, o pokémon na primeira.
Galera, porque ele fica... A gente não vai comentar tanto de pokémon da obra, porque a gente deve fazer um cast de pokémon no futuro, já que...
Não.
Não, devemos sim, eu faço questão. Porque eu quero contar pra todo mundo nesse cast a grande... tese que eu li sobre como é a obra de Pokémon, sobre o que, que o autor estava pensando quando escreveu, e aquilo é genial. Eu já adianto a vocês, galera, quem estiver escutando esse top 10, quando a gente fizer um cast de Pokémon, por favor, escutam. O cast vai ser bom, eu garanto. Se a obra não é, mas o cast vai ser. eu garanto.
Não, eu vou deixar agora o motivo claro de por que o Ash está aqui. Ele é um babaca que tem o único objetivo, seguir seu sonho, mas ele não faz o que é necessário pra ele conseguir realizar o sonho dele.
Exatamente.
Ele
e
quer
parece
fazer
que ele não percebe que o tempo passa e ele não consegue, tá ligado? Simplesmente ele... vai.
Porque ele quer resetar, ele fica... Eu não me esqueço, até hoje, o dia que eu dropei Pokémon, quando ele vou pro continente novo, vou mandando a todos os meus Pokémons, menos o Pikachu. Pô, eu queria, eu assistiria Pokémon até hoje, se ele cada vez, digamos, pegasse mais Pokémons, evoluísse, deixasse eles no nível máximo, tivesse vários Pokémons muito fortes, ele tivesse várias opções pra escolher nos torneios, e nos torneios fossem vários Pokémons de último nível, batalhas... épicas, porque as batalhas épicas de pokémons dos torneios foram muito boas.
Sim.
Só que
sim.
Em vez de continuar nesses níveis, não, vamos zerar, vamos voltar para batalhas babacas e daqui no final de um arco a gente coloca outra batalha épica com esses pokémons.
É exatamente o que você falou, se o nível fosse aumentando, mas não, parece que o autor gosta de deixar naquela coisinha babaquinha de sempre chamar o Pikachu e ganhar a batalha, tá ligado?
É, digamos, não sei o nível aumentar, digamos, o pokémon de nível máximo é o nível máximo. Só que eu queria que ele tivesse uma grande variedade de pokémons de nível máximo. Ele poderia ter várias estratégias pra ele escolher. Ele viu seu oponente, não. Imagina se ele tivesse, digamos, 40 pokémons fortes. E todo torneio ele poderia escolher entre os 40, digamos, 40 nível Charizard. Ia ser épico. Não ia ser aquela coisa, não. O Charizard sempre lutando, o Pikachu sempre lutando, sabe?
Galera, como eu comentei, eu não vejo mais pokémon de jeito nenhum. Mas assim, eu não sei se isso aconteceu ou não. Tô falando isso direto. A gente não, como vocês devem saber, a gente não faz nenhum script pra vídeo nem nada, mas enfim... Eu acho que Pokémon também nunca mudou o seu tipo, o tipo do enredo, tá ligado? Do que acontece durante a obra. Porque uma coisa que seria importante também, que eu acho que deveria ter acontecido em Pokémon, é, por exemplo, o autor mudar, aí fazer um torneio em que você, pode tacar o Pokémon no meio da batalha, receber o dano pro outro, tá ligado? Porra!
Não, acho que isso, isso.
Moleque, eu tô dando um exemplo só, mas eu acho que assim, poderiam ter feito mudanças na obra, tá ligado? No estilo de luta, no estilo dos elementos, como as coisas funcionam, tá ligado? Tornar a parada bem mais específica. A obra evoluir, tá ligado? Mas não, basicamente, não só o personagem, mas a obra inteira continuando a mesma, na sempre.
Sim. O que me incomoda é, em vez de eles fazerem transformar negócio num nível profissional de batalha Pokémon, não. É sempre o Ash no bizinho com dois amiguinhos pegando Pokémons fracos e fazendo serem Pokémons medianos.
Sim, é sempre babaca.
Porra, cara. Depois de um tempo cansou, pra mim, então, se fosse um nível épico de batalha. A batalha de torneio todo mundo adorava. Imagina se toda vez fosse batalha de torneio, vários Pokémons fortes, várias estratégias diferentes. Isso é épico, porque as batalhas de torneio do Ash foram muito boas. Era batalhas de 4 episódios, 5 episódios. Se fosse aquilo, velho, o anime inteiro, eu assistiria até hoje.
Ai, ai. Bom, vocês viram que esse nono lugar foi mais por causa minha, mas o Trilis e o Stupra que se entusiasmaram mais. Mas maiores comentários, bem maiores no cast de Pokémon. Vamos seguir, pelo amor de Deus.
Aí, Gostinho, fala o próximo.
O próximo é... Nossa, mãe de Cristo.
Esse é um dos casos de anime ruim. Eu acho que é o único anime ruim que a gente vai comentar.
É... Chaos Head.
Quer dizer, ruim decepção, assim, né? Decepção gigantesca.
Trilis, tem as honras, pelo amor de Deus.
Bom, galera, o personagem principal de Chaos Head é o Takumi. E, assim, o problema do personagem... Bom, na verdade é tudo, mas tudo bem. Na verdade, o grande problema é da obra, galera. Como a gente não vai fazer um cast de Chaos Head, porque seria muito pesado pra nós, eu já vou logo explicar a obra. A obra começa com um mistério. Um mistério interessante de pessoas que estão sendo desaparecendo, morrendo, enfim. Existe esse garoto, esse nosso personagem principal. Escutem isso, escutem com atenção. Ele mora em um... Fale, Gutinho.
Ele mora em um container.
É exatamente isso, galera. Ele mora em um... fucking container! Na boa, velho! Container! Ele tem... Galera, ele tem 15 anos, sei lá, 14 anos, não sei. Que criança de 14 anos mora no container? Pô, velho. Ele vai pro colégio, volta e entra no container e é a casa dele. Lá ele tem uma cama... um puta computador, que ele parece que tem um computador absurdo, tal, caralho, 4. E é claro, né, que o personagem tinha que ser mais idiota do que morar num container. Ele é aquela pessoa, além de ser aquela pessoa totalmente reclusa, que não fala com ninguém, não tem absolutamente nenhum amigo, eu não tô brincando, ele não tem absolutamente nenhum amigo. Ele é tão fissurado em bonequinhas de Mahou Shoujo, que ele cria uma alucinação de que tem uma boneca sempre viva do lado dele, conversando com ele. A garota conversa com ele, inclusive ela é um personagem da história! Ai, meu Deus do céu! Velho, o garoto é simplesmente aquele cara que fica sempre chorando no cantinho. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô cheio de medo! Ai, meu Deus do céu, eu não quero ir, eu tô com medo, tá ligado? Ele é sempre assim, e o pior, sempre com essa imaginação da garotinha marrochoujo do lado dele, quase semi-nua, e assim, sempre falando, ai, vai em frente, eu confio em você, e ela não existe, é simplesmente uma alucinação, ou seja, é literalmente um personagem com problemas mentais, que só piora uma obra que já é uma bosta, porque eu completo toda a premissa fantástica da obra, de todo um mistério que tá acontecendo, ninguém sabe o que que tá acontecendo, você acha que o garoto, no início você pensa, porra, o garoto é um merda, ele vive sozinho, recluso, o que é que vai acontecer? Provavelmente ele vai evoluir, e com isso vai conseguir desvendar o mistério, né, uma parada maneira. Galera, literalmente aparecem umas 7 garotas na história, umas 7 garotas, óbvio, porque tem que ser as 7 garotas e um garoto só, né, pra ficar aquela coisa daquele negócio amoroso, e pra completar, do nada, as garotas tiram espadas do além. Elas conseguem criar, materializar espadas demoníacas que servem, tipo, que fazem poderes e caralhada 4. E por isso, com as espadas, eles conseguem, no final, destruir ou matar uma máquina lá que tava controlando as pessoas na Terra, entendeu? Então, quer dizer, é uma parada que começa com uma premissa de um mistério que você acha que vai ser uma obra séria, realista de mistério, acaba com uma coisa fictícia, com poderes mágicos, um bando de garota com um garoto só retardado, que não sabe fazer nada na vida, que não tem amigo nenhum, e com simplesmente alucinações de garotas marrom shoujo do lado dele, que mora num container. Eu devo...
Não, eu vi, pra quem não conhece um programa chamado Tabu, eu vi esses dias um cara que casou com uma boneca dessas real doll. É ele.
Você não tá entendendo, ele é pior. Ele é pior. No anime, ainda aparecia ele comprando bonecas novas da mulher, tá ligado? Ou seja, ele sabia que era uma boneca, tá ligado? Aí ele comprava a boneca nova. Ai, meu Deus, a boneca nova. Ele imaginava ela com a roupa nova, velho. Meu Deus do céu, velho.
Ai. É, o cara do Tabu também, ele foi, digamos, ele sabia que era uma boneca, mas ele conversava com ela, dava tchau pra ela, vestia ela, como se fosse a mulher dele, sabe? Então, é o cara, é molezado.
Engraçado é que com tanta gente com problema mental, porque não é só mais em Cowhead. Não aparece um único hospital nessa obra, e era necessário. Meu Deus do céu.
Tipo assim, seus olhos têm que brotar um velho sábio da montanha na frente dele e falar, ó, hospital à esquerda.
Ah, só pra deixar anotar no final aqui do oitavo lugar, mas pra quem não sabe, container é uma caixa de metal com bem pequenininha.
Não, container é aquelas caixas de metal que usada pra transportar coisa em barco. Só que tem lugar nos Estados Unidos, Japão, as coisas que tem, digamos, sabe, tem aqueles bairros de trailer? Tem bairro de container. Você pode comprar um container, você paga um aluguel anual e guardar coisas dentro. Pessoas guardam corpos lá dentro, deve ter isso em séries de detetive, pessoas guardam.
Só que ele morava lá! Ai, meu Deus!
Primeiro de tudo, esse negócio tem ventilação.
Bom, galera, e o pior de tudo, eu só vi Cowhead. Que quando lançou Steins Gate, que eu já comentei pra vocês, que é um dos melhores animes que eu já vi, tava falando que era do mesmo produtor, sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa parecida com Cowhead, tá ligado? E eu fui lá, tava na sequência, pá, aí eu, caralho, vou ver então Cowhead primeiro. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Por favor, nós não recomendamos Cowhead, já vou adiantar logo, porque a gente não vai ter cast disso. Então, pulando pro nosso sétimo lugar logo. Mas alguém quer as honras dessa porra desse...
Não, pai, eu faço questão do sexto. Você pode ter esse.
Quer falar, Gutinho?
Eu acho que é meio injustiçado, mas tudo bem.
Injustiçado por quê?
Injustiçado por quê?
Só um pouquinho.
Ele merece...
Só
continua.
Um pouquinho, cara. Sabe por quê? É porque tem muita gente que é assim também.
Não, não tem.
Na minha opinião, foi um personagem realista.
Só se for
ele
você.
Gutinho, a gente já teve essa discussão antes.
Tá bom. Sétimo lugar... Yukiteiro de Mirai Nikki. É um moleque que é realmente antissocial, é a definição desse moleque.
Você pega a parte antissocial do Takumi de Cowhead que eu acabei de falar, joga todo no Yukiteiro e joga uma choradeira que eu falei que tinha no Takumi de Cowhead, bota essa choradeira toda no de Mirai Nikki. O problema é, em Cowhead, o cara gosta de uma mulher imaginária. Mirai Nikki não. Tem uma mulher praticamente se dando pra ele. E ele continuou chorando.
Não, não é assim, não. Ele foi esperto, digamos. Eu não vou derrubar, é spoiler, foda-se. Digamos, uma hora que ela salva a vida dele, ele vê que ele pode salvar ela, ele é esperto, ele vai e beija ela, finge gostar dela. Ele não é idiota. O personagem tem lógica.
A parada é, o personagem, ele... Tudo bem que você tá falando que ele não é idiota, beleza. Ele realmente não é um imbecil. Mas assim, Leque, concorde comigo. Ele não fez aquilo pensando. Não. Tudo que aconteceu em Miranik, ele não fez pensando, você sabe disso.
Tá. Sim. Não, o Will Quintero, assim, o personagem tem sua lógica, ele tem umas mudanças bruscas de personalidades, tudo bem. O personagem tem sua lógica. O problema é que ele é um personagem irritante. Eu não lembro de nada que ele fez que eu fiquei feliz.
Pelo menos
eu gostei de Mirainik totalmente pelo Gazai Uno. Gazai Uno carregou nas costas essa história. Exatamente. Porque ele é um porre. Nada que ele fez sozinho me alegrou um mínimo.
É, galera, a gente não vai comentar tanto de Mirainik, ao contrário de Galshad, porque a gente vai fazer um cast de Mirainik no futuro. Principalmente o Pajé deve participar, aquele amigo nosso que participou de alguns casts de Shonen já. Ele viu Mirainik, leu também o mangá e a gente vai ter um cast com ele participando no futuro.
A única coisa decente que ele fez foi tacar um dardo num celular, velho.
Primeiro episódio. Ai,
meu Deus. Ele é muito chato, cara. A gente vai detalhar, mas ele é um porre. Ele não é um personagem sem lógica, um personagem babaca, mas ele é chato. É que nem o nosso quinto lugar que a gente vai comentar. Eu acho, na verdade, um ótimo personagem, mas ele é chato.
Bom, antes do quinto...
Sexto
lugar.
Todo mundo já esperava por isso. E, na verdade, quando eu tive a ideia desse top 10, eu achei que ele ia ser o primeiro. Só que depois eu comecei a pensar, ele caiu pra sexto. Não acho que ele ia ser o quinto, mas ele caiu pra sexto. Seiya, cara.
Ai, Seiya. Que tristeza, cara. Eu nunca mais vou poder falar de Cavaleiros do Zodíaco sem lembrar de Sensei Ômega. Que bosta.
É, cara. Foda, né, cara? Depois do Sensei Ômega...
Só pra comentar, galera, a gente vai ter... Vocês vão ouvir o cast de Sensei Ômega logo após esse top 10.
Então. Não, eu quero ele antes. Eu quero Sensei Ômega antes.
Não, o top 10 vai sair logo depois de Ricardo no Gosto, cara.
Tá legal. A gente gravou o Sensei Ômega antes, mas ele vai sair depois. Vocês vão entender.
Logo antes desse top 10 teve o de Ricardo no Goa. E depois vai ter o cast de Sensei Ômega. Vocês vão entender todo o nosso ódio em cima dessa obra. Bom, enfim, por enquanto, só o Sensei original mesmo.
Tá, Seiya, vamos para o Seiya, né, cara? Vamos para o Seiya.
Um personagem que tinha um objetivo.
Não, é um personagem que repete a mesma frase 80
Sim,
vezes.
Respete a mesma... Como tu...
Queime meu cosmo! Cara de Pegasus! Queime meu cosmos! Ai, eu estou vendo o poder do Big Bang nele! Terra de Pegasus!
Não,
eu tenho que acertar essa flecha! Flecha de Sagitário!
Aliás, cara, na verdade, eu acho que
foi... do céu! Cara, vocês sabem, todo mundo que via aquela merda e falava, quando vai aparecer o Ikki e o Shiryu de novo?
Na verdade, Stubra, eu acho que, sinceramente, ele foi um dos únicos personagens que teve dois finais diferentes, tá ligado?
Não.
Incrível, tá ligado?
Cara, velho, ele não é um, na verdade, ele... Eu gosto das lutas dele e tudo mais, mas ele, o personagem em si, é um porre. Ele tem 14 anos.
Sério. No começo, qual era o objetivo de Seiya?
Encontrar
a irmã dele.
Não, no começo ele odiava Saori.
No começo
aí do nada, ele acena.
Só pra deixar uma coisa clara, a gente vai fazer um cast de Sensei no futuro?
Não.
Eu não pretendo.
Não, eu vou lembrar.
Então eu já vou deixar uma coisa clara. No mangá, ele morre no final. No anime, não.
Sim.
Eu não quero saber. Nenhum autor gostava do personagem. Ele queria matar o personagem.
Eu não quero nem saber se tu viu ou não viu. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Um dos motivos que eu gosto do mangá é porque o Seiya morre. Sem encontrar uma dele. Ele morre. Morre. Morto.
Cara, a gente não recomenda Sensei, por isso que a gente tá falando isso logo.
Não, eu recomendo Sensei. Eu recomendo Sensei.
Não. Eu não acho, sinceramente. Eu acho que a pessoa só deve ver se, novamente. Nosso próximo top 10, galera, vai ser um top 10 de animes que a gente acha que a geração de hoje em dia deve assistir. Então, assim, se você não é da geração, se você é da geração de hoje em dia, veja. Mas
geração,
se não,
Ben
você
10.
Já viu, então, tipo...
Geração Ben 10. Não, é assim, aquela coisa, né? Tem outras coisas, o Sensei, o que eu respeito Sensei, porque eu gostei da história. São lutas muito boas, depois de uma certa parte do mangá. os detalhes de armadura eram perfeitos, o mangá da época é um mangá bom, não é um fantástico.
Eu acho que se você, viu, se você tem mais de 15 anos hoje em dia e não viu ainda, não precisa ver, tá ligado? É o que eu acho.
Tá. A gente não vamos discutir isso agora, mas é. Resumindo.
Aliás, estupra, lutas bem feitas, entre aspas, né?
Não, lutas interessantes, na verdade. Vocês ficam muito interessados em saber. Os...
Interessantes, ok, bem feitas.
Tá bom, até as 12 primeiras casas do fucking santuário, beleza.
Cara, só pra avisar, depois das 12 primeiras casas, vem de Poseidon, e depois da de Poseidon, tem o Arco de Hades.
Tá, de Arco de Hades é boa, mas a de... Ah, tá bom. Era tudo a mesma coisa, mas cá entre nós, era legal.
Sim, era legal. É bom. Tá, mas o Seiya, cara, ele tem... Ele, sim, ele odiava Saori. Ela é Atena. Eu vou salvar Atena! Atena!
Foi muito escroto. Fora que ele esqueceu da irmã completamente.
Não, ele esquece do objetivo inicial dele completo, assim. A coisa é como se ele tivesse desistido.
Não, depois é sério. Ele liga foda-se pra irmã dele.
Aliás, estupra, ele achou a irmã dele, a irmã dele...
Não, isso é uma coisa legal. Todo mundo... Eu vou dar spoiler e foda-se. Ah. Todo mundo achava que aquela que treinou ele, que eu esqueci o nome. Qual era o nome dela? Miriam?
É a coisa de Falcão, calma lá, quem era?
A que treinou ele, então, a Uiva que treinou ele. Todo mundo achava que era a irmã dele. No último capítulo do mangá, ela encontra a irmã dele, uma menininha aleatória lá. E é fantástico o último capítulo, porque a irmã, aparece a irmãzinha dele falando: um dia nós iremos nos reencontrar. Na página anterior, você morre. Yeah! É lindo.
Nossa, cara,
um final de Shounen, cara. É lindo pra um final de Shounen. Uma guerra, foi uma guerra. Valendo o futuro do mundo. O Seiya morre. É realística numa guerra. O Seiya, e não é o Seiya que derrota o Cades. Atena, finalmente Atena foi útil.
Caraca, Atena fez alguma coisa.
Atena derrota o Hades. O Seiya serve de escudo. Um ataque do Hades ia matar Atena. O Seiya entra na frente, morre nesse golpe. Atena contra-ataque e morre o Hades. E o Seiya morre nos braços de Atena. Enquanto isso, na Terra aparece a irmã dele, que a Guri encontrou a irmã dele. E um dia nós vamos nos encontrar. Não vão, isso é uma guerra.
Caraca, perfeito. Olha, Saint Seiya ganhou pontos comigo agora nesse final.
Saint Seiya, perfeito, você não leu o final, foda-se. Não tô interessado. É perfeito, é ótimo. Mas o Saint Seiya, um dos motivos que ele tá aqui é pelo fato da continuação do Saint Seiya no anime. É um dos fatores que me gravou pra ele estar nessa posição. Ai. O Seiya é um porre.
Bom, continuando...
Mesmo a obra sendo boa.
Continuando, quinto lugar. Teve polêmica entre esse lugar aqui.
Eu vou deixar uma coisa bem clara.
Não, eu vou deixar uma coisa bem clara. Ele tá em quinto lugar por causa do estupro. Porque o estupro, acho que ele deveria estar em, sei lá, décimo lugar nesse cast, galera.
Sim.
Eu acho que ele deveria estar até em segundo ou terceiro, sinceramente. Porque, galera, na boa, esse personagem, ele tem todo o sentido. Ele tem total sentido. Mas mesmo assim... O objetivo do cast são personagens irritantes. E ele é uma das pessoas mais irritantes que eu já vi em toda a minha vida. Meu Deus do céu. Eu acho que não existe uma pessoa tão irritante quanto ele. Cacete.
Shinji Ikari. Neon Genesis Evangelion.
Neon Genesis Evangelion.
Deixa eu deixar uma coisa bem clara rapidão. Sim, ele é um irritante. Só que verdade seja dita, pra quem entendeu o Evangelion, pra quem se dedicou a entender o Evangelion, ele é um personagem... Um dos personagens mais bem trabalhados que eu já vi.
Mas não deixa
ele é um moleque depressivo. Mas ele é muito bem trabalhado. Tudo que acontece com ele, tudo que ele faz tem lógica. Tudo. Por isso que eu achava muito interessante essa lógica. E não um herói shonen babaca, eu vou salvar vocês. Eu achava fantástico ele sentado em depressão, enquanto a guria que ele gosta era estuprada e assassinada, basicamente.
Eu já digo uma parada clara, galera. A gente vai fazer um cast de Neon Genesis Evangelion no futuro. Vamos. Com certeza.
Futuro distante.
Mas é muito futuro.
Porque eu já te expliquei. O Gutinho é a prova viva. O Gutinho não gostava de Evangelion, não entendia porra nenhuma de Evangelion. Eu expliquei Evangelion pro Gutinho, ele aprendeu a gostar de Evangelion.
Eu vi o anime, galera, e o Estupro tinha comentado pra mim pra ver que ele, tipo, sempre adorava Evangelion, enchia meu saco pra ver o anime. Demorei. E acabei vendo o anime. Eu entendi, assim, partes. Grande parte da parada. E o Estupro me explicou uma parte que eu não entendi. E, assim, basicamente é uma obra que faz total sentido. Só que o personagem não deixa de ser chato por causa disso.
Não, sim, é uma obra ótima. Mas é inegável, eu que sou fanboy de Evangelion. Evangelion é o meu anime top 1. Eu sou fanboy. Mas o Shinji Ele é um personagem lógico, interessante, mas ele é um porre.
É um porre.
Não, ele é um moleque depressivo.
É, a gente chegou a... eu, pelo menos, segui a seguinte conclusão. Depois de ouvir a explicação do Stupra, se você não gosta de Evangelion, como eu não gostava, é simplesmente porque você não entendeu a obra. Ponto.
Discordo. Eu não gostei e entendi a obra. Enfim, o personagem é chato pra cacete, é isso, chorão pra caralho, muito depressivo e fica no canto chorando a porra do anime inteiro. É isso, galera. Próximo personagem, pior personagem de todos, de uma série, inclusive, que a gente tava comentando.
Não, esse eu quero também, esse é meu. Esse é
não,
meu.
Não, pode falar. Uma série que a gente tava, inclusive, comentando, falando com uma pessoa aí nos comentários, que é uma série que desapontou. Katekyo Hitman Reborn.
Lambo! A vaquinha do mal!
Não, ele não é do mal.
Cara, que vaquinha chata! É um moleque de 3 anos, sei lá, velho, vestido de vaca, com black power, chifrudo, que faz a mesma piada 800 vezes. Ele aparece com granada, bazuca, umas coisas babaca, tenta matar o outro bebezinho Reborn, que é foda. Ele apanha, ele chora, ele tá com um tiro de bazuca nele mesmo, que ele fica 10 anos mais velho e apanha de novo. Isso foi engraçado nas primeiras 2 vezes, mas não nas outras 800, ou nas vezes que ele aparece do nada chorando, ou a vez que ele fica chamando atenção, às vezes que ele quer brincar ou ele quer comida.
Cara, o Lambo, ele faz merda até hoje no mangá, em todos os capítulos que ele aparece pra fazer merda, não pra ajudar.
Ele é um motivo pra ser uma piada, cara, mas a piada já ficou tão passada, mas tão irritante que só dele aparecer irrita, cara, só dele aparecer irrita.
Não é aquela piada que você vê 1 milhão de vezes e nas 1 milhão de vezes vai ser engraçada, não. Ele é a piada que era divertida 2 vezes. Na outra você já fica com porre, 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 querendo que aquela vaca realmente morra em uma das explosões.
E ele é um porre. É um dos poucos personagens shounens que eu queria que pegasse fogo. Cara, que agonia que eu tenho naquela vaca. Um dos motivos que
eu... Não, eu não entendi até hoje. Por que uma vaca?
Porque é a família das vacas, é sério.
Me explica isso, cara. O que que...
Ele é de uma família de máfia de vacas. É sério.
Meu Deus do céu, é uma família digno, de máfia. É uma máfia de vacas, cara. Meu Deus.
Eu dropei o Reborn depois do, sei lá, 4º arco de morrada. Bastante, bastante. Bem depois mesmo.
Depois da Saga do Futuro. Depois da Saga do Futuro.
Depois da Saga do Futuro. Um arco depois do arco da Saga do Futuro. E um dos motivos que eu não aguentava mais era ele. Eu não aguentava mais ver esse Lambo, cara. Eu não aguentava mais ver essa vaca. Eu falava, não, mano, eu vou virar vegetariano desse jeito. Não, ao contrário, eu vou virar carnívoro. Eu comi só vaca pelo resto da minha vida. Minha, cara. Que chato, velho. Sem contar que no anime, ele tem uma vozinha desagradável. Mas desagradável.
Que voz? Eu te desafio! Eu não tô exagerando. Se fosse português, seria exatamente isso.
Cara, é muito irritante, cara.
Tem aquele negócio, né? Dublagem brasileira é um cu. Mas quando você acha uma dublagem original, nossa, a do Lambo, meu Deus.
É, galera, eu já aviso que... Eu queria aproveitar esse vídeo também, esse top 10, que terá bastante visualizações, pelo menos eu espero, pra avisar, antes de entrar no nosso top 3, pra avisar que depois do nosso cast de Sensei Omega, como eu comentei, que vai vir depois desse top 10, vai vir um cast de uma obra, no mínimo, conhecida. Não, no mínimo, idolatrada.
Na verdade, vai ser uma obra bem polêmica, onde eu vou meter o pau em muito fã, porque eu fui num evento de anime 2 semanas atrás e eu fiquei indignado com a idiotice da geração atual, que não entende muito... porra nenhuma de anime e mangá.
É basicamente o que o Stupra falou. A obra tem muito fã, galera. Então, assim, eu acho que seria bom vocês darem... Ficarem de olho no nosso site, porque vai ter um lançamento bem legal aí. Fiquem à espera.
Vamos ao terceiro lugar. E, olha, as fãs... Eu tô falando as fãs, porque eu duvido que tenha algum...
Não. As fãs, não. As crianças fãs.
Não, eu digo as fãs mesmo. Estupro. Infelizmente, é as fãs. As fãs. Eu não estou exagerando. Eu que conheço essa parte do mundo, puta que pariu. Me perdoem, mas... Terceiro lugar...
Nosso grande top 3, pra começar com um esculacho gigantesco. Vai, Gutinho.
Uchiha Sasuke de Naruto. Tô vendo os tridentes de fogo vindo me acertar daqui a pouco.
Não, eu vou começar com a ideologia do personagem. A vontade dele. A família dele toda foi morta. Tudo bem. Eu sou uma bichinha revoltada que acho que sozinho vou conseguir fazer tudo. Tudo bem. Ah, eu sou sexy, misterioso, eu tenho cabelo azul e não tenho uma pinta. Tudo bem. Ah, e todos me amam, viu? Eu sou um personagem para as meninas quererem ficar fã de um cara misterioso e bad boy. Eu sou
e
bad
não
boy.
Quero ficar com nenhuma. Tudo bem.
Eu sou o bad boy dessa merda. Tudo bem.
Não, tudo,
tudo bem. Não, tá bom. Aí vai, ele é um menino vingativo, mega talentoso, mimimi, blá blá e tal, de cabelo azul. Aí vai, ele foge. Ai não, eu vou seguir o cara movado pra ganhar mais poder. É a lógica do personagem, sem problema. Até aí.
Tinga,
ele...
Galera, spoilers. Foda-se, tá bom? É Naruto, tá? Naruto. Olha só, se você não viu Naruto, porra, na boa.
Você não vai ver mais, você não vai ver mais. Você não viu, sim, você não vai ver mais.
Sim, na boa. É muito grande. Faça questão, tá ligado?
Cara, então vamos lá. Ele vai, ele foge, vai ficar com a cara mais forte. Até aí, tudo bem. O personagem é chato, mas ele não entraria no top 10. Porque ele tem lógica. Ele é irritante pra caralho, mas ele tem lógica.
Até aí.
Aí vai, né? No final desse arco ele luta com o Naruto. Ele vai, ele não mata o Naruto, porque não. É, o meu irmão matou o melhor amigo dele, eu não vou fazer os mesmos passos. Eu não preciso disso pra ficar forte. Interessante, eu gostei disso. Depois disso, com esse próximo arco, ele encontra o Naruto, eu vou te matar. Lógica dele, já foi embora. Tá bom. Tá bom. Aí ele finalmente, depois de muita viadagem, ele luta com o fucking irmão dele. Ele passou a vida inteira querendo matar o irmão dele por ter matado toda a família dele. Ele mata o irmão dele. Porque o irmão quis. Ele mata o irmão dele, sendo que ele só tem técnicas chatas, sem graças e... Todo, as lutas dele são porre depois que ele fica adulto. As técnicas
sempre,
dele são porre. Aquele Sharingan, a graça daquele Sharingan já acabou há muito tempo.
Exatamente.
Continuando.
No início era um pouco interessante que você entendia a parada e depois já ficou tão, tão saco, sabe? Então,
o Sharingan
ficou apelão. Ficou apelão pra demais. Apelão.
Sim, ficou tipo assim, pessoas que nascem se esforçam. Nota 10. Sharingan, você não se esforça, você não precisa fazer porra nenhuma, você já nasce pica, tá ligado? Mas se fuder, na boa.
Não, eu não vou nem começar a falar do Sharingan que vira Renningan, eu não vou nem entrar no fato do Sharingan, dá fazer um vídeo inteiro só falando do Sharingan. De continuando, vai, ele derrota o irmão. Engraçado, ele ficou a vida inteira pra matar o irmão. A vida, fucking vida inteira matar o irmão. Chega depois disso, chega um cara do nada e fala: ah não, seu irmão mentiu pra você. Na verdade, ele fez isso pra te proteger, ele foi mandado por Konoha. Tudo bem. Se você dedicou a vida inteira pensando nisso, um maluco do nada falou assim: você, o que você vai fazer? Vai, ah não, eu não acredito nisso. Agora eu honro meu irmão, eu amo meu irmão. Não, eu não vou fazer o que meu irmão queria, vou matar Konoha. Isso já é ruim. Mas o pior não é isso. Se chega um maluco do nada e fala isso pra você, o que você faz? Você não acredita nele! Obviamente você não acreditaria nele. Não, ele acredita com verdade absoluta. Instantaneamente, não teve nem que discutir. Ele falou uma vez e ele acreditou.
E agora ele quer... Coisa assim, eu achei que pelo menos ia ter uma grande discussão sobre isso. O cara falou umas simples palavras pro Sasuke, ele... Não é possível, começou a se derreter. Agora eu destruirei Konoha. Eu falei, meu Deus do céu.
O personagem é chato. As lutas dele, depois que ele entra no Shippuden, no arco do Shippuden, antes mesmo eles são meio chatas. A luta do Sasuke com Gaara não foi um milésimo da luta do Gaara com Lee.
Ele é tão chato que ele já tá trilhões de episódios sem aparecer no anime.
É, ele é um lésimo. Aí vai a luta dele
autor,
grande.
Não tava mais aguentando e falou, pô, deixa eu deixar esse cara aqui trancado na caverna por muito tempo.
A luta dele com o Deidara foi um porre. Agora tentaram fazer um grupinho, ele tentou ficar líder de um grupinho, sabe? Uhum. E bota uma menininha lá, bota outro cara, ninguém se interessou por esse grupo Falcão, uma coisa assim, ninguém se preocupou com esse grupo até agora, não serviu pra nada. Ele tá tão
chatinho. Grupo Cobra, não é não?
Primeiro não, é Falcão.
Foi tá Falcão.
É tão chatinho. Aí ele vai, ele encontra o irmão de novo. Não, engraçado, depois de toda essa merda, ele matou o irmão, ele encontra o irmão. Eles não tem um diálogo decente.
Não, não tem sentido.
Eles encontram o Sasuke, tem uma luta horrível. Um diálogo mais chato ainda, parece um bando de gente morta falando, sabe?
É um personagem sem lógica, forçado, feito só pra ser o rivalzinho do Naruto, que aliás é outro personagem que não faz.
Não, vou nem falar Naruto, Naruto não é tão ruim assim.
O Naruto em seguir o Sasuke a vida inteira não existe.
Não, o Naruto é gay, negavelmente. Mas o Sasuke, cara, ele é sem lógica, ele é irritante. A única habilidade dele que era interessante era o Sharingan no começo, quando ele só me dava movimento, era interessante. Porque depois o Sharingan vira um porre. Os golpes de fogo dele são sem graça. Ele com a espada elétrica lá é sem graça.
Eles usam a espada. Merda. Eu achei que com a espada ele ia, porra, fazer várias paradas com a espada maneira. Não faz porra nenhuma com a merda da espada. Ele usa a espada pra, tipo... Ele vai, pega a espada. Teletransporta, enfim, alguém, tá ligado? Porra, vai tomando...
A única coisa boa que fez com a espada até agora foi ele pisou nela pra não pisar numa mina, sabe? Foi a única coisa interessante que fez com a espada até agora. É tão sem graça. As lutas dele foram sem graça. A história dele é sem graça. A ambição dele é sem graça. O personagem é sem graça. Cara, o Itachi é um... bilhão de vezes superior ao Sasuke.
Sim, muito.
Tudo.
Sem comentar.
Personalidade, ambição, ideologia e força. Ele é muito mais interessante que o Sasuke, cara. Tudo o Sasuke... Mudou. E o que me incomoda é o fato que o Sasuke, ele... Se fosse só o Sasuke chato, tudo bem, mas incomoda que tudo gira em volta do Sasuke, cara. Tudo gira em volta do Sasuke. Sim, o Naruto... É. Tem que resgatar o Sasuke. A Sakura, sem motivo nenhum, até hoje amo. Não tem,
sim, não,
tem...
não faz sentido nenhum. O Naruto até hoje acha ele amigo dele. Por quê? A Sakura até hoje... Ai, ainda quero salvar o Sasuke.
Não,
por
quê? A Sakura até hoje não... A Sakura nunca teve motivo pra amar ele. Ele nunca nem conversou com ela.
Sempre foi aquele amor de... Ah, ele é bonito.
Ele, só... pensa, ah, ele é tão forte, ele é tão bonito. Eles estão enchendo um romance onde não existe. Eles insistem nisso, mas insistem nessa Sakura. Sim, é uma... Ai, 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 Sasuke, isso passa anos.
E essa é a pior parte do anime. O anime, cara, na boa, a pior parte de todas do anime é essa situação do Naruto, da Sakura e do Sasuke. Essa situação forçada entre eles três, tá ligado?
Não, é tão babaca que chega uma parte que a Sakura fala que ama o Naruto, mas na verdade ele ama o Sasuke, deu o Naruto fala não, precisamos Sasuke. É tão babaca, é tão forçado, é tão babaca, cara. O único romance que presta nisso não é aproveitado, que é o amor da Hinata pelo Naruto, cara.
Exatamente, exatamente.
Não, isso eu nunca vou perdoar o autor, cara. Ele fez um capítulo, ele fez o único episódio que, depois de uma era inteira de Naruto, me fez estremecer, me fez chorar.
Exatamente, concordo com o Mutinho. Eu chorei vendo Naruto nesse episódio, que eu acho que é quando Pain tá invadindo a vila, certo?
Que é quando ele tem a luta dele...
Não, cara, a gente tá dando spoiler, eu vou falar. Digamos que tá tendo uma luta do Naruto com um outro fodão, aí o Naruto vai perder. A Hinata, que é uma outra guria que a gente não comentou, ela chega na frente do Naruto e fala, eu te amo, e morre defendendo ele.
Só pra gente comentar, galera, a gente vai fazer um cast de Naruto, tá? Provavelmente.
A gente vai fazer um cast de todos os shonens clássicos. É. Não metendo pau ou não, mas indo lá. Resumindo, a gente tá fugindo no foco, cara. O Sasuke... É um porre. Ele só não é pior que a Tenten, cara.
Sim.
Só um último comentário. O objetivo dele de premissa, antes de matar o irmão, era o quê? Reviver o clã dele. Porra, Sasuke. Você rodeado com 10 mulheres querendo dar pra você e você não vê a solução pra resolver o seu clã? Qual é o teu problema?
O próximo personagem é o... Cara, não. Todo mundo aqui já conhece, pra quem viu o Crush, é o Pelanza, né, cara? É o Pelanza, cara. É o Suzaku de Code Geass.
É, galera, só pra avisar, a gente, como a gente já comentou antes, a gente deve fazer alguns casts que não ficaram bons em vídeo. A gente vai fazer eles refazer nas férias de verão. Então, podem esperar. Não vem nosso vídeo de Code Geass ainda, não. A gente vai refazer um cast de Code Geass melhor, então, no futuro. Mas o Suzaku não, vou... vai continuar uma merda.
Pra quem não viu, eu vou repetir o que eu falei no vídeo. O Suzaku, cara, é o Pelanza. Ele é igual, ele chega assim do cara, deu um monte de fodão. É, mano, quer bater um papo de 20 anos, velho? Quer bater, cara, o cara, não, eu tô fudido ainda, eu vou apanhar pro Suzaku, velho. É. Velho, ele é o Pelanza encarnado. Cara, ele é tão porra, ele é tão sem lógica, ele é um personagem tão entende. Não, ai, não. Mano, eu sou uma treinadora. Tira, onde tira aquela cena? Pô, eu sei que eu sei que eu tenho ele. Tá nada. Tá nada.
Galera, tem uma cena de Code Geass. Não se importem com isso, tá? Uma cena que é de, tipo, tanto faz, tá ligado? É, basicamente, o Lelouch tá junto com o Suzaku. E o Lelouch é o personagem principal. Aí, ele tá lá com o Suzaku e tal. Eles descem um elevador. A porta do elevador abre e tem um corredor que eles têm que passar. Aí o Lelouch vai e olha. Meu Deus, Suzaku. Ali tem uma metralhadora que atira a cada 0.02 segundos de velocidade. Nós temos que arranjar um jeito. Aí o Suzaku. Relaxa, está tudo bem. Ele dá um sprint. Corre, sobe a parede correndo, pula, dá um shoryuken na metralhadora. É a metralhadora. Meu Deus.
Não, sem contar...
Ele pula... Quebra aquela merda, velho, na
acredito.
Sem contar a personalidade babaca dele, cara. Ele é aquele cara dos direitos humanos, cara. Do Tropa de Elite. Aquele cara babaca, com uma mentezinha, com pouca informação, sabe? Que acho que aquele pontinho de vista dele é o correto, mas ele é tão babaca, ele é tão ingênuo. Ele é tão ridículo. É tão ridículo. Uma obra que poderia ser uma das melhores obras já feitas fica só boa por culpa dele, cara.
Bom, galera, pra quem não viu o cast ainda de Code Geass, eu digo que é melhor você esperar pra ver no futuro, que vai ficar melhor. E pra quem já viu vai entender, bom, eu já disse que Code Geass é o melhor anime que eu já vi na minha vida, tipo, mantenho isso. Mas realmente, tipo, pra ser perfeito, 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 a única coisa que tinha errado, a única coisa, era o Suzaku, na minha opinião. E realmente é um personagem que é muito chato. Muito. Eu acho que ele deveria estar um pouco... menor nessa lista, como a gente comentou antes, da coisa do Shinji e tal, é a mesma coisa, só que de fato eu não nego que ele é muito chato, por isso eu deixei numa boa ele ficar em segundo lugar, não tem problema.
Ele fica toda hora pagando de machão, cara, ele fica o anime inteiro pagando, eu sou machão, eu sou fodão, cara, eu sou o pica das galáxias, né, velho, mas ele é tão porra, ele faz tanta merda, mas ele é tão chato, cara, ele é tão chato. Que todo mundo todo pensou, mano, por favor, Lute, olha pra cara do cara e fala, vire meu escravo pra sempre de uma vez que você resolve todos os problemas, né? Que
mas
saco.
Não, o anime ia perder a graça.
Bom, vamos continuar com sua situação.
Caraca, olha, depois desse top 10, o pessoal tá se comendo pra ver o primeiro lugar.
É, depois de cada personagem tão chato, mas o primeiro lugar... eu acho até meio óbvio, galera, sinceramente, não, sabe?
Ela é rapidão, antes de falar lugar, ela é chata em tudo. Tanto em personalidade, lógica, ideologia e desenvolvimento, ela peca em tudo. Em tudo o personagem peca.
Sim.
E é a única mulher no nosso top, tirando o Sasuke.
Exatamente.
É a única mulher no nosso top, cara.
É, nosso top 1, pior personagem principal de todos os tempos, de irritante mesmo, e no way de Bleach. Uma palavra, uma frase, eu sei lá, enfim, não sei o que é isso em japonês. Uma palavra, que basicamente resume a personagem inteira. Kurosaki-kun! 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 Kurosaki-kun!
Por quê? Não, fala a verdade do personagem. A única utilidade que ela teve até agora na obra foi Healer. Foi a única. Vai, acaba o primeiro arco, vai começar o segundo arco, ela é sequestrada. O que me fode é, quando ela é sequestrada, eles querem fazer ela ter uma importância absurda. Elas querem transformar ela na fodona. Fazem parecer que ela vai ficar malvada, fazem parecer que ela tem um poder absurdo. Fazem parecer que ela é a única que vai poder destruir o objeto lendário lá. Que ela vai ser a fodona. No final, ela só vira uma princesinha pra resgatar que nem no Mario.
É ridículo, cara. É literalmente isso que o Stupra falou, galera. Você parece que eles vão dar uma importância gigante pro personagem e eles simplesmente transformam ela num prêmio a ser pego, uma princesa a ser salva, em defesa que não sabe fazer porra nenhuma. É simplesmente isso.
Não, sem contar que eles fazem questão de mostrar os peitos dela balançando e coisas do gênero.
Exatamente, exatamente. Fora que é o Eti que nós odiamos, como a gente sempre comenta, enfim. Ai, galera, Inoue tem tudo de ruim que um personagem pode ter. E o pior de tudo é o fato dela ser um personagem principal, porque a obra inteira, um arco inteiro, gigantesco, aliás, da obra, acontece apenas por causa da indefesa ridícula da Inoue, tá ligado? Mas enfim, né? Tudo
não,
por
sério.
Causa da imbecil.
Alguém me diz alguma coisa importante que ela fez além de Healer? Sério?
Nada. A única
e ela
parece
um mangá inteiro.
Se não fosse por ela, estúpida, é a única coisa, se não fosse por ela... Nossos personagens já estariam lutando sem um braço, sem uma perna, sem metade do corpo. Aliás, isso seria muito foda.
É verdade. Totalmente verdade.
Cara, eu já falei.
O poder dela, galera, é conseguir voltar no tempo, digamos assim, a pessoa que tá dentro de uma cúpula lá que ela
não,
faz.
Não, não é voltar no tempo. Ele consegue negar um fato. Ele consegue
exatamente,
negar um
fato. Voltar no tempo, né, Nek? Porra.
É... Não, porque ele pode fazer uma coisa mais específica, né? Porque, digamos, não vai ficar mais jovem, vai negar
bom,
um ferimento.
É um shonen que não
ele, eu vou resumir, cara. Eu vou resumir de jeito mais fácil. Ele rila. Ela rila.
Exatamente.
Acabou. Ele é healer, cara. Mais nada.
E lá, pra quem não sabe, é
tipo... E ela faz uns escudinhos inúteis. Ela tinha um ataque. Ela tinha
um ataque. Exatamente, ela tinha um ataque que não usou mais, até porque é inútil, é fraco demais. Ela tinha um escudo que ela nem usou mais, aliás, também, porque é uma puta de merda.
Ela usou uma vez ou outra, mas o quebra não faz nada.
Sim, exatamente, sempre quebra. E agora, a parada dela de healar, como eu tava falando, healar na verdade é curar. E ela sempre fica curando as pessoas que vão e se fodem na batalha. Sempre isso, o Ichigo vai, perde um braço. Ela, ai meu Deus, curei, acabou. Só isso.
Não, mas se fosse só isso, tudo bem. O que incomoda eles serem tentar enfiar uma... Ficarem dando que ela vai ter importância, que ela vai ser importante, forçando ela o tempo inteiro, forçar uma relação entre ela e Ichigo. Elas ficam tentando enfiar uma relação, assim, ah, ela é apaixonada por ele, ele ignora ela.
Como se sempre fosse um amor, assim, entre os dois, que nunca existiu, tá ligado? Uma coisa bizarra. Eles sempre tentando forçar como se existisse alguma coisa profunda em Bleach, mas que nunca existiu, tá ligado? É incrível, simplesmente incrível. Até porque, já adiantando, pra quem não sabe... Graças a Deus não, porque não existe. Graças a Satã, essa merda de anime acabou! Ai meu Deus!
E o mangá tá no seu arco final, onde eles estão lutando contra nazistas arqueiros.
Não,
eles estão lutando contra nazistas, eles têm nome alemão, eles se vestem como nazistas, eles têm um Führer, eles são nazistas arqueiros, eu não tô zoando. O último arco é o grupinho lutando contra nazistas. Sério, gente? Pô, cara, como é que um mangá que teve um primeiro arco tão bom tá nisso? Tá assim, cara.
Tristeza, né? As ideias vão acabando. É impressionante.
E eles vão de novo ter enfiar importância no Inoue. Eu tenho certeza. A Inoue, ela chega a ser pior que a menina de Fairy Tail. Eles tentam enfiar uma importância. Mas provavelmente Fairy Tail, ela vai acabar tendo uma importância. Mesmo sendo sem graça, ela vai ter uma importância. A Inoue, eles enfiaram muito isso. Não, ela vai ter uma importância. A gente vai conseguir. Não. Desistiram na metade.
Exatamente. Bom, galera, a gente também deve fazer um cast de Bleach, como a gente comentou.
Todos os shounens clássicos a gente vai fazer um cast, mas serão mais tarde. Não é o nosso foco.
Eu fazer de Bleach, é tão
também não, eu também não, mas a gente vai... É que assim, não é o nosso foco. Mas é importante fazer.
Sim.
Não
sim,
vamos fazer shounens seguidos. A gente vai fazer um shounen pra cada 3 scenes, provavelmente.
Exato.
Mas a gente vai fazer, mas serão mais tarde todos os shounens clássicos, inclusive os antigos.
Bom, galera, esse foi o nosso top 10. Agora a gente vai fazer uns comentários, assim, umas menções especiais, como a gente comentou, que valem a pena ser ouvidas, porque é um aviso de cuidado, assim, sabe? Tipo, mantenha-se longe, porque realmente essas obras e esses personagens são uma coisa... Enfim, quem quer começar?
Você vai começar.
Eu?
É.
Quer começar não, Tim?
Bom, vamos começar nossa menção honrosa. Primeiramente vem... Deadman Wonderland com Ganta Igarashi. Puta que pariu, vocês viram nosso vídeo no YouTube?
Aquela coisa, não precisamos repetir tudo de novo, a gente não quer repetir de novo.
Se não viram, esse é um que a gente realmente recomenda, tá galera? O nosso vídeo de Deadman Wonderland ficou muito bom, vale a pena vocês darem uma olhada aí.
Veja, a gente vai botar o link ali, o Ganta de Deadman Wonderland.
O problema é o personagem. Outro chorão, que não para de chorar a obra inteira.
Que muda de personalidade em meio segundo.
O cara tem motivo, esse eu vou ter que defender o cara.
Não, mas ele muda de personalidade. As lutas dele são porre. Ele muda de personalidade a cada meio segundo. Toda hora ele vai e volta a personalidade dele.
Exatamente.
Ele é um saco, ele é sem carisma. Ele é chato, ele é um pior personagem do mangá. Os personagens secundários e terciários são mais interessantes que ele, cara. Não, cara, ele é muito chato, velho. Ele é muito chato. Dentro dele é muito chato.
Bom...
Não é o suficiente pra entrar no top 10, mas ele é muito chato.
Um outro interessante personagem é um personagem de uma obra que não é tão conhecida assim, mas que...
É a piada.
Não é tão conhecida?
Ela é a piada, velho.
Ela é a piada, cara. Cara, eu diria que ela é mais conhecida no exterior, tá ligado? Não é tanto no Brasil. Tipo, não é uma coisa tão famosa, tá ligado? Não é uma coisa muito famosa.
Antes de falar, eu quero deixar uma coisa bem clara. O anime é ridículo e o mangá é bom.
Ambos... O Stupra vem defendendo isso, galera. Mas o anime me deixou tão mal que eu não tenho coragem de olhar pro mangá, galera.
Assim, eles são totalmente diferentes. Mas
você tem que entender, Stupra, que foi o anime que criou uma das melhores piadas da internet.
Não, sim, eu sei. A questão, se você não conhece a piada, se você não viu essa tragédia, leia o mangá primeiro.
Nice.
O anime vai ficar pior ainda se você ler o mangá primeiro.
Primeiro leia um mangá e depois veja um anime.
É minúsculo, são 12 capítulos.
Bom, pra quem já entendeu, nós vamos falar rapidamente de protagonista Skuldeis. Ah, decepção. Galera, na verdade, eu nem vou lembrar do nome dele. Eu não tô com saco pra abrir na My Anime List pra ver o nome dele, tá? Não tô! É o principal da história dos Skuldeis. É um cara chato, por quê? Porque ele simplesmente tem uma troca de personalidade. Do nada! E não é como o Stupra tá falando do Ganta, que é...
Tem lógica. É do nada, mas dá pra entender um pouquinho por quê, porque é um shounen babaca.
É uma,
mas ele não.
Troca.
Ele vai de um menininho calminho romântico pra El Comedor, velho.
Exatamente. Agora, em Skuldeis, galera, como o Stupra falou, é isso que acontece. Do nada, é simplesmente do nada, ele... Eu juro, galera, você tá vendo um episódio, ele tá todo apaixonadinho. Episódio seguinte, começo do episódio, uma garota que era amiga de uma das principais, que nem aparecia na história direito, aparece o início do episódio, ela se levantando da cama, falando: "Ai meu Deus, que pena, você, eu vim aqui para te convencer a ir a favor da não sei quem, que é a minha amiga, e a gente acabou transando." É uma coisa tão forçada. Um moleque vira El Comedor. Literalmente, ele come todas do colégio. Eu não estou brincando. É toda. Meu Deus.
Não, e depois ele toma uma decisão babaca. Ele fica: "Não, eu vou ficar com essa aqui agora. Foda-se que ela não dá pra mim", sabe? Ele começa
a... Dá pra já fazer até meio um cast de Skuldeis. Basicamente, galera, é uma obra que começa entre um trio amoroso, um garoto gosta de uma, pede ajuda pra amiga. A amiga ajuda, começa a gostar dele. Aí ele vai...
A amiga já gostava dele, na verdade, só que ajudou do mesmo jeito.
Resolve trocar pra amiga quando cansa da namorada. Aí depois vai, resolve trocar pra namorada de novo. No anime...
Não, e nesse meio termo ele come todo mundo. Nesse meio termo...
No anime o que acontece a partir daí? Ele cansa da namorada de novo e... come geral. Come geral. E aí o final do anime é basicamente isso aqui, galera. A gente não recomenda... Só pra falar rapidinho a nota...
Não. Tris. Não. Vamos deixar isso pra um outro cast. Pra quem não viu... Pra quem viu, acaba num barco.
Tá bom, nice boat. A gente vai explicar isso no futuro, tá, galera? Futuro, beleza?
Pra quem não viu, acaba no barco.
É, estrupra para o próximo.
E a última missão especial que eu achei obrigatória ter... De Death Note, Touta Matsuda. Não, ninguém vai lembrar pelo nome. Ele é um policial babacão, moleque babacão, que vai, ele parece que é a favor do Kira, ele tem uns ideias babacas, ele faz babaquice. Ele acaba sendo a tentativa de piada do mangá, mas ele chega a ser irritante. No final ele faz uma coisa super irritante. Ele é um
cara chato que no final te deixa mais puto ainda e que não faz nada durante a obra inteira. E no final, por ser ele que faz essa coisa idiota, você fica ainda mais puto com o cara, tá ligado? Ele simplesmente não serve pra nada. E é como o Stupra falou, até a piada, que ele foi feito pra ser piada, não é legal. Então, tipo assim, o cara não tem nada, tá ligado?
Isso, ele não tem nem muito discutir. Ele é sem graça, ele é um porre.
É só um personagem chato, sem graça, e como a gente comentou, né, não é nem um personagem principal, mas a gente só tá comentando porque é uma pessoa muito chata, tá ligado? E tinha que estar nos comentários desse cast. Bom, galera, é isso, então. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast aí de top 10 piores personagens principais, ou mais irritantes, digamos assim, né? E, bom, é isso. A gente espera vocês na próxima. Como eu falei, vai ter uns bons casts aí seguindo esse. Vai ter vários casts legais daqui em diante. Podem esperar. E, pô, fora isso, eu só posso dizer obrigado sempre pros nossos parceiros. God Hand Scans aí, com a qualidade de sempre. Otakuyo, com a quantidade de obras imensa. E com o Small Berserker, com as obras mais pesadas de sempre aí e tal. E é isso. Muito obrigado a todos vocês, como sempre, por estar vendo, comentando. A gente gosta muito de receber comentários de vocês, responder e tal. E é isso. A gente espera ver vocês na próxima. E boas reviews aí, bons animes, bons mangás.
É isso aí, pessoal. Acho que espero que vocês tenham gostado do Top 10. A gente com certeza deve ter esquecido de alguém. Que coisa, só colocando os comentários aí que a gente discute
é,
um pouco.
É, vai rolar muito comentário ainda disso, a gente espera pelo menos que vocês comentem bastante, falando personagens que vocês também não odiaram e que não estão no top, por aí, comentando dos que estão no top também. Vai ser muito legal, a gente vai com certeza responder vocês.
Lembrando, principais ou perto disso, hein? Não pode ser personagem, tipo, apareceu uma vez.
É, exatamente, galera. Tipo, personagens totalmente irrelevantes, igual o policial de Death Note que a gente comentou agora no final, não é pra comentar, tá ligado? A gente só fez um comentário extra porque o cara é muito chato. Mas agora, fora isso, enfim.
É. E detalhe, gente, tem uma enquete que a gente tá fazendo sobre um anime que o Trilhos e o Guti querem fazer um negócio. A enquete tá com 50 e poucos votos, só que ela tá muito acirrada. Ela tá bem pau a pau, então pra quem não votou ainda, seria legal se votasse lá, porque vocês... Tá bem pequena a diferença e assim fica difícil.
Exatamente. A gente já tá aprontando alguns, como eu comentei num vídeo aí. Não sei se já lançou o vídeo ou não, mas enfim. O cast ou não, mas enfim. É, a gente quer saber, assim, mais ao certo. Mas se não tem problema, relaxa, que a gente pretende fazer alguns deles. A gente só tá querendo saber uma ordem legal pra fazer. Enfim. Muito obrigado, galera, e até a próxima.
Ai, falou, pessoal. Puta merda, como eu tô cansado hoje.
É isso aí, pessoal. Falou aí. E assistam o próximo Sensei Omega, vai fazer um favor à vida de vocês.
Escutem.
É, escutem. Não, vocês vão assistir com a alma.
Ai, meu Deus.
Com o Cosmo. Eu fiz aquele cast com o meu coração, cara. Com o meu coração inteiro. Por favor, cara. Vai. Pra quem não viu, vai fazer um grande favor. Pra geração de hoje, talvez isso dê uma iluminação. Pra geração passada, vai folgar suas magas junto comigo.
Disparem, pelo amor de Deus, divulguem esse cast pra geral.
Com certeza.
Bom, não, galera, aqui como eu falei, rapidão, nossos casts são umas coisas de hobbies. Esse, o próximo cast tem que ser Omega, é pra fazer um ato de heroísmo, é um favor ao mundo.
Bom, galera, é isso, até a próxima. Como eu disse, bons animes, bons mangás aí. Falou.
Falou, pessoal.
Falou, pessoal. Até a próxima.